8 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. Como a gente acompanhou no início desse programa, a Câmara aprovou ontem um programa nacional de apoio às micro e pequenas empresas de pequeno porte, tornando permanente essa ação pública. O programa foi criado em maio do ano passado para socorrer financeiramente os pequenos negócios e também para manter empregos durante a pandemia de Covid-19. O relator da proposta na Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, é quem vai conversar agora conosco sobre esse tema. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia a todos vocês. É um prazer sempre poder levar alguma informação à nossa população.
Prazer é nosso em receber o senhor aqui, deputado. E eu gostaria de começar perguntando se o Pronampe, que já liberou ao longo do ano passado e no começo desse ano, quase 38 bilhões de reais para empréstimos, o que beneficiou perto de 500 mil empreendedores. Ele chegou em boa hora, ele deu fôlego ao empreendedorismo, aos micro e pequenos empresários para enfrentar os efeitos da pandemia?
Acho que ele chegou em boa hora, acho que foi um programa muito bem elaborado. Infelizmente, ele poderia ter ido além, não foi além porque os bancos ainda tinham um pouco de. Não acreditaram um pouco no programa, e é um programa muito bom porque ele tem um fundo garantidor de 85% do valor. Quer dizer, você tem. Qual é o risco da instituição bancária? Além de pegar uma taxa Selic mais 1,25 ao ano, ele tem um fundo garantidor que o governo aporta, que garante a ele um seguro de 85% de todo investimento. Então, o risco bancário é muito pouco. E os bancos começaram com muita reticência de começar a fazer esse financiamento. Depois, pegaram um pouco mais de foro, viram que a coisa acontece e que o pequeno empresário, o microempresário, ele é bom pagador, né? Então, criou-se aí uma expectativa de um plano maior. Por isso é que nós, conversando com o governo, estamos transformando esse Pronampe em algo permanente, né? Você teria uma condição melhor agora da crise, da pandemia, e depois ele possa ficar isso eternamente, talvez não com os juros tão acessíveis como numa época de pandemia, mas que você possa ter uns juros mais acessíveis do que o mercado normal, até porque, volto a dizer, tendo um fundo garantidor do governo, logicamente os juros têm que ser mais baixos do que os juros de mercado.
Agora, deputado, o setor de micro e pequenas empresas, ele é um grande empregador. Estima-se que mais de 50% dos empregos com carteira assinada sejam nas pequenas e microempresas. Com a possibilidade de fortalecimento desse segmento, o senhor considera que também a gente pode preservar mais empregos?
Com certeza, nós temos esses dados apenas dos carteira assinada, vamos supor, daqueles formais. Mas você deve saber, tanto como eu, principalmente em regiões mais pobres, como a nossa, lá do Pará, tem muitas microempresas, pequenas empresas, que são familiares, né? Em que trabalham pai, mãe, filho, genro, neto, primos, e que nem sempre têm essa formalidade no emprego. Então, praticamente são todos sócios do pequeno negócio. Então, isso não entra nessa conta, nessa contabilidade que normalmente o Sebrae faz. Então, nós temos não só esse número tão expressivo, talvez, onde mais nós temos essa garantia do emprego, da renda, principalmente, que eu digo que são duas coisas diferentes. Uma coisa é emprego, outra coisa é renda. Quem tem renda pode não ter carteira assinada, mas tem a renda. Então, a pequena e a micro, elas são responsáveis por boa parte disso no Brasil. Então, por isso, qualquer ajuda é bem-vinda. Volto a dizer, o projeto é muito bem pensado. Nesse projeto tem vários avanços. Quer dizer, nós colocamos, por exemplo, a portabilidade do financiamento. Eu posso estar numa instituição bancária e eu consigo, ao longo do ano, uma outra taxa de juros em outra instituição um pouco mais vantajosa para mim. Eu posso fazer a portabilidade do meu empréstimo. Nós colocamos também no original: você pega o ano anterior, faz a média do faturamento dos 12 meses do ano anterior e empresta o valor de 30% desse valor. Mas se nós formos fazer esse ano, quem será que faturou alguma coisa em 2020? Nós podemos ter empresas quebradas. Então, nós retroagimos a 2019. Você pode fazer a média ou 2020 ou 2019, aquela foi mais vantajosa para a empresa. Nós permitimos também, nesse novo modelo, refinanciamento de parcelas vencidas ou a vencer até, mas você, numa nova instituição, num novo modelo, você poder repactuar essa sua dívida. E também aproveitamos, vocês devem ter noticiado, houve um veto do presidente no PERSE, que era aquele programa de apoio a eventos, né, ao setor de eventos, por um problema jurídico, talvez, na formulação do artigo. E nós resgatamos isso através do governo, através da área econômica e do pessoal que mexe com eventos, e destinamos também 20% de todo o PRONAMP para que fossem aportados em pequenos e microempresários que mexem com eventos, né? Então, resgatamos lá aquele artigo vetado para que o PERS não ficasse sem esse aporte financeiro também. Então, foi assim, quatro das que eu vi inovações assim, mais importantes que nós trouxemos, quer dizer, são inovações já no PRONAMP, isso conversado com a área econômica, evitar vetos lá na frente, novas discussões. Então, foi feito um debate muito longo e eu acho que nós chegamos ontem à noite com esse resultado muito bom, que foi ter aprovado esse novo PRONAMP permanente agora.
Agora, deputado Joaquim Passarinho, esse programa, ele é a chance do Brasil, é uma contribuição do parlamento para criar uma cultura de apoio e incentivo às micro e pequenas empresas?
Eu acho que essa cultura já vem no parlamento há muito tempo, né? A lei da pequena e micro empresa, você vê a lei do Simples, a gente chama no parlamento que ela é uma lei viva. Todo ano nós fazemos alterações a ela, todo ano nós temos algum avanço. Nós tínhamos sempre alguns problemas de fazer esse avanço, porque toda vez que você mexe em arrecadação, você tem que passar lá pelo CONFAS, né? E o CONFAS é o único órgão que, ao invés de ganhar a maioria, ganha a unanimidade só. Então, você, às vezes, um secretário de fazenda de um estado é contra alguma alteração nessa área de arrecadação, você breca toda a ideia, né? Então, é muito difícil você passar alguma coisa no CONFAS. Então, por isso que essas coisas são lentas, né? Os secretários têm medo de perder a arrecadação, e a nossa ideia, sempre passando a eles, é que nós precisamos aumentar a base de contribuição. Se nós conseguirmos colocar mais empresas, mais pessoas na área formal, formalizando através dos MEI, formalizando as pequenas e micro empresas, dando possibilidade para dizer, venham para a área, venham para a legalidade, né? Saiam da informalidade, que aqui tem recurso mais barato, aqui você tem apoio, aqui você tem condições de se crescer, você aumentando a base de contribuição, você não precisa aumentar imposto. O ideal é que você baixe imposto e aumenta a base de contribuição. Ao longo dos anos, que eu me entendo, sempre nós vemos isso. O governo precisa de dinheiro, seja ele estadual, municipal ou federal, aumenta-se a alíquota, aumenta a alíquota, aumenta a alíquota, aumenta a alíquota de imposto, aumenta o ICMS, aumenta o ICMS. Eu acho que esse não é o caminho, já se mostrou que esse não é o caminho. Quanto mais se aumenta alíquotas, mais nós temos a informalidade. Nós não temos a forma, os empresários procuram uma forma de sair dessa carga tributária tão alta. Então, acho que nós temos que começar a pensar o contrário, e o simples é isso, né? Você cada vez mais alargar essa base de contribuintes e podendo diminuir a carga tributária. Eu acho que esse é mais um PRONAMP, vai ser mais uma lei viva dentro da casa, e nós vamos, talvez, todo ano inovar e tentar trazer melhorias para esse financiamento da pequena e micro empresa.
Deputado Joaquim Passarinho, agora com a aprovação do PRONAMP, o que ainda é preciso para que esses recursos estejam à disposição dos micro e pequenos empresários?
Primeiro, hoje ele volta ao Senado, né? Com essas inovações que nós fizemos, nós precisamos que o Senado vote, não sei se consegue votar hoje ou então vota semana que vem, né? E nós estamos dando esses atrativos para que as instituições bancárias, que durante esse período de pandemia também estocaram recursos, né, elas possam fazer. Volto a dizer, não são taxas. São taxas melhores, e volto a dizer, quase nenhum empréstimo tem essa garantia que nós estamos dando. Está dando uma garantia de um fundo garantidor do governo federal, aportando recurso público, com garantia do não pagamento. Então, é risco muito pouco, né, o que você tem. Então, não tem por que as instituições bancárias não entrarem nesse jogo. Pode dizer, estavam muito reticentes ano passado, mas o resultado do final do ano foi muito bom, né? Você teve os pequenos e microempresários pagando, quando não estão pagando, estão renegociando suas dívidas, então você não teve muito o problema, o fundo não foi tão utilizado assim, então mostra que é uma carteira atrativa também para o setor. Então nós esperamos que isso possa alavancar um pouquinho nesse momento difícil de crise, lógico, mas que a gente possa dar esse crédito para pequenas e micro empresas, uma opção para que elas possam voltar ao mercado e aquecer a nossa economia, se Deus quiser, a partir dos próximos meses.
É o que todos esperamos. E por enquanto, então, eu agradeço ao deputado Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, ele que relatou o projeto que dá mais, que amplia a questão do financiamento para micro e pequenas empresas a partir do PRONAMP, que foi aprovado ontem no plenário da Câmara dos Deputados. Deputado, obrigado mais uma vez e espero que a gente se encontre novamente no futuro aqui no painel eletrônico. Obrigado.
Com certeza, nós agradecemos também e deixamos bom trabalho, porque o nosso parecer na comissão foi aprovado à unanimidade no plenário. Obrigado.
Obrigado mais uma vez, então, ao deputado Joaquim Passarinho, que relatou a proposta do PRONAMP na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços.